Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Net Musical de Botucatu, São Paulo, nossa paz de Porteirinha, Minas Gerais, Nova Aliança FM de Piraúba, Minas Gerais, Nova Geração FM de Cristiano Ottoni, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao cantor e compositor Marcos Catarina, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 20 de março de 1976, oriundo de uma família musical que também gerou os cantores e compositores Vander Lee e Ivânia Catarina, ambos falecidos. Marcos estará conosco durante todo o programa, falando sobre o processo criativo, relação de parceria e revelando as histórias de como foram criadas as suas canções. É o caso de Reabolição, inspirada a partir de um texto de Gilberto Gil. Você lembra?
Vem reabolir meu coração. Sem teu amor virou.
Em entrevista me concedida em 3 de agosto de 2019, Marcos me contou a interessante história de Reabolição, mas antes disso falou de seu encontro com a música. Marcos Catarina, seja muito bem-vindo ao projeto Então Foi Assim, que é a série de livros e os programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Olá, Rui. Satisfação participar desse programa, que eu sou um fã já de carteirinha desse programa há muitos anos. Alegria estar aqui com você, com os ouvintes também, né?
Marcos Catarina, você nasceu de uma família extremamente musical. Que facilidade que vocês, que talento, né, dessa família, que gerou uma série de músicos, né? Como seu irmão Vander Lee, sua irmã também, né? Eu pergunto a você, quando foi que deu esse start de você sentir que poderia também se tornar um cantor, um compositor? Quando foi que a música te tocou, assim, que você falou, quero ser um artista?
Pois é. Eu cheguei a entrar para a universidade. Eu sempre gostei de música. Quando eu era criança, eu cantava muito. Eu cantava muito mesmo. Nas rodas que tinha lá em casa, com meu pai, meus irmãos, eu sempre cantava. Gostava de cantar e sempre gostei de escrever também, né? Sempre gostei da coisa de registrar poesia. Mas coisa de menino mesmo. Anotava, fazia aquilo. Não tinha a menor intenção. Nunca sonhava, assim. Eu queria ser engenheiro naval. Sabe, quando eu era criança eu tinha esse negócio, queria fazer barco, sonhava com isso, embora eu gostava de cantar, achava que cantar era lazer, todo mundo cantava, eu gostava de Magal, falei, pô, que cara, que coisa linda esse cara cantando, a gente achava aquelas coisas maravilhosas, mas eu não tinha aquilo, não achava que eu seria um cantor, não achava. Quando eu fui ter esse start quando eu já estava na universidade, e estudando ciências humanas, que eu comecei a entender que a arte, ela, a gente não tinha como escapar muito, não. De um jeito ou de outro, ela... E comecei a cantar em coral, no coral da universidade ali, primeiro por causa de bolsa, essas coisas, né, para poder, na viração. E fui ganhando jeito, de repente eu sentia que a coisa de ser professor já não era, já estava ali para terminar o curso, a licenciatura para ser professor de história. E ali já nos últimos períodos, já tocando na noite, nos barzinhos, nos encontros estudantis, eu já via que a música ela ocupava 80% da minha dedicação. E o curso já foi ficando de lado. Eu concluí o curso, mas assim, já sabendo que eu não iria fazer aquilo. Então já no ano seguinte, quando termina a graduação, eu já começo a tocar mais... na noite de Belo Horizonte, nos anos seguintes eu começo a participar de festivais, né? E na hora que eu me vi, eu só estava com a música mais. Ela foi tomando conta, assim. Eu não sei exatamente o dia, né? Acho que não teve, mas foi um processo natural da música se tornar a minha atividade principal, assim. Hoje eu me dedico 100% do tempo à música, né? Eu vivo da música e vivo para a música.
Marcos Catarina, Reabolição, que sei que tem história, quero que você conte para mim e para meus ouvintes.
Reabolição, essa canção, eu estava numa fase assim, meio pessoal, né, assim, de separação, aquelas coisas. Né? E na época, conversando com... Meu irmão está sempre junto, né? Conversando com o Vanderly... Assim, por WhatsApp, ele me mandou um texto. A gente conversando sobre, a gente sempre conversou muito sobre política, sobre negritude, sobre essa coisa desse lugar de luta, né? Que a gente tem que viver, a gente vive. E ele me mandou um texto do Gil, que eu acho que na época que o Gil era ministro da cultura, um texto chamado Reabolição, em que o Gil discorria sobre essa nova abolição, dessa coisa uma revisão dessa abolição que foi meio, sabe, picareta, né? Esse processo da história oficial, né? Que as verdadeiras abolições foram os malês, foram a cabinada, a sabinada, né? Os canudos, né? as revoluções brasileiras, né? Foram essas. E não esse processo abolicionista que foi muito mais interesse, né? Como a gente sabe, um interesse econômico, já que a mão de obra escrava já não fazia sentido já dentro do capitalismo, né? Naquele período. E aí eu peguei esse tema, li o texto e fiquei assim, poxa vida, é isso que eu tô precisando de uma reabolição. Mas era uma coisa, aí eu trouxe pra mim, o que é reabolição? Eu tava vivendo ali um relacionamento que tava ali, ia, mas não ia, a gente tinha tido uma vida fantástica, apaixonados, mas tinha encerrado uma etapa da minha evolução e da dela, né? E aí a gente, naquele processo de separa ou não separa, e eu falei, poxa, eu vou fazer trazer esse tema da abolição pra isso. E aí me viu uma melodia, assim, aquela história que a melodia veio na frente, né? Aí veio uma melodia, eu falei, puxa, que melodia massa. Falei, gente, aí tá. Aí já em cima da melodia eu já discorri a letra, mas sempre pensando nessa relação de como que a gente se... as relações amorosas, a gente acaba se aprisionando muito ao outro. E como é difícil, tendo isso, porque o amor, ele é uma construção permanente. E quando esse tear começa a embolar, você começa a virar uma outra coisa que às vezes aprisiona, que já não é mais amor. Então eu pensei esse abolicionismo, assim, de desembolar esse novelo e soltar essas linhas. Então essa música fala disso, de uma música da separação. Tomara que a Nana Caim me escute isso, né? Ela que gosta.
Então foi assim que nasceu Reabolição, composição de Marcos Catarina, que ouviremos com o próprio criador.
Reabolir meu coração, sem teu amor virou refém. Se um dia fui senhor de mim, escravo das canções. Me libertei da solidão. Dois ancorados na razão. A navegar na imensidão. Vem desatar todos os nós. Somos tão frágeis, somos só. Perdidos nessa nave, mãe, que nos conduz em uma voz. Me libertei da solidão. Acorrentados na emoção.
Maravilha! Ouvimos Reabolição, composição e interpretação de Marcos Catarina. Esta faixa faz parte do CD Leve, lançado em 2018.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Márcio Huck, compositor e cavaquinista carioca.
O rádio, para nós músicos, sempre foi e sempre será um instrumento primordial para a nossa evolução, para o nosso conhecimento. Eu me lembro que eu queria aprender uma música, eu ficava colado no rádio para ouvir aquela melodia. O rádio, para nós músicos, é fundamental.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao cantor e compositor mineiro Marcos Catarina, que estará conosco durante todo o programa, revelando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de H2 Olhos d'Água, inspirada nas reflexões sobre a origem da vida e em um conto de Guimarães Rosa. Você lembra?
Desenhou-se dois olhos sobre um raso leito do rio.
Em entrevista a mim concedida em 3 de agosto de 2019, Marcos me contou a interessante história de H2 Olhos d'Água. Mas antes disso, falou das suas influências.
Você teve um universo muito rico na sua infância, na sua adolescência, ouvindo por intermédio de seus irmãos, né, aquelas músicas todas, e muito diversificada, né? Mas para o seu trabalho pessoal mesmo como compositor e como um cantor, Quem você considera que tem influenciado o seu trabalho?
Bom, primeiramente, eu não tenho como escapar à influência do Clube da Esquina, e principalmente do Milton, que é onde eu tive a maior... Eu falei, essa entidade, ela tem alguma coisa ali que comunica comigo mais do que qualquer outra influência, né? Então, a música do Clube da Esquina, primeiramente, e a obra do Milton. Eu fui prestar mais atenção em alguns álbuns, né, do Milton, e na história dele, sobretudo. E cheguei até a estudar lá na Bituca, né, que é a Universidade Popular de Música, que é padrinhada pelo Milton lá em Minas Gerais. E também, por participar de festivais, eu acabei também absorvendo essa linguagem dos festivais de canção, de ouvir grandes compositores, João Boa Morte, José Alexandre, cantores e compositores assim, com bastante bilora. Então eu fui vendo muita gente que estava fora da grande mídia, mas que tinha um potencial poético, estético considerável. Então ouvindo muito esses autores também, sabe? Além dos compositores do Clube da Esquina, assim, todos eles, os letristas também, Murilo Antunes, Ronaldo, Fernando Brant, né, esses letristas também, sempre nessa atenção. Eu tive uma coisa legal de falar, lá em casa, eu aprendi a ler, ainda pequeno, com meus irmãos, lendo os álbuns de disco. Então, lá em casa não tinha livro, mas tinha discos, né, que esse amigo levava. Então, eu ficava lendo aqueles encartes enormes, era tão cheio de... né, de beleza, aqueles álbuns, tinha aquele Álibi do Djavan, aquela coisa bonita, aquele álbum que se abria, cheio de verde. Então, aquilo ali me ajudou muito, essa influência, sobretudo como letrista ali, de ler o texto dos discos desses cantores, assim. Então, tinha uma influência muito grande, de todos eles, todos os grandes da MPB, assim. Eu tive, a gente, apesar de ser uma casa de muita dificuldade, a gente chegou discos lá em casa. Então, eu ouvi Caetano muito novo, eu ouvi Sai Guarabira, assim, sabe? Eu lembro quando um disco, já com uns 10, 11 anos de idade, eu peguei um disco do Sai Guarabira, que eu falei, que isso é uma obra-prima. Aquele disco do Loborges também, Nuvem Cigana, sabe? Coisas que não saíram ali, muito novo, ouvi isso ficou no meu inconsciente, sabe? Quando eu vou compor, eu sinto que essas coisas estão tudo conversando comigo.
Marcos Catarina, H2 Olhos d'Água, que é uma composição só sua? Tem história?
Sim, tem uma história. Eu lembro que na época que eu comecei a produzir essa música, eu trabalhava num museu de arte em Belo Horizonte. Tinha uma exposição lá que falava um pouco sobre a questão da origem da vida. Pô, um negócio muito marcante de fotografia, que o olhar do fotógrafo sobre a origem da vida. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim... Poxa, que massa, inspirado mesmo por essas fotografias. E eu lembro que na época também estava lendo um texto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem, um conto, né? A Terceira Margem do Rio. Nessa época, eu, inspirado por essa fotografia, comecei a pensar nessa coisa da origem da vida, da origem biológica, da sopa primordial, que eu falo no refrão. Sopa primordial da vida, vida que habita a nossa imaginação, dos organismos unicelulares que vêm da água, que vão tornando ali os primeiros seres vivos, assim, essa coisa dos organismos unicelulares, pois, e essa exposição me inspirou a pensar. Aí eu comecei a pensar na origem da minha vida, no bairro que eu nasci, que é o bairro Olhos d'Água, e da água. Meu bairro tem, curiosamente, esse nome de Olhos d'Água, porque visto de cima, antigamente, aqueles vários córregos que passavam, eles trançavam-se formando olhos de água, costuravam-se assim. E aí eu falei, pô, já tá nascendo a história, né? E fiquei com essa história, Olhos d'Água, origem da vida, e o conto do Guimarães Rosa ali. Três coisas atravessadas, que eu sabia que todos estavam falando a mesma coisa. Me tocavam da mesma forma, que é a ideia de origem. De onde eu vim, para onde eu vou. E no conto do Guimarães Rosa, a ideia se dá justamente isso, né? Que a terceira margem do rio é o caminho, é a margem, o caminho. O menino que vai para a beira do rio à espera do pai, o mundo. É o menino que sai. Então tinha a ver com a minha história de saída. Eu saí do Olhos d'Água por causa da música. Eu saí daquele bairro porque eu não podia, a música não cabia só ali. Aquela experiência daquele lugar bucólico que eu nasci, ela tinha que ser levada. Eu sentia isso, assim, intuitivamente. Eu não podia ficar ali. Então eu saí da casa de mãe. Isso já jovem, mais jovem. Mas... E essa água dos olhos d'água. Então isso sempre mexia comigo, esse resgate. Eu não conseguia muito falar da minha origem nas minhas músicas. E esse é o desafio. Então, inspirado por essa fotografia da origem da vida, que me inspirou a pensar nessa questão da origem da humanidade e na minha origem. Então, essa música é uma música meio biográfica, mas ela tem uma coisa universal, né? Que o Guimarães me ajudou nesse sentido, que é a terceira margem do rio, que é o Édipo brasileiro, né? É da nossa mitologia mineira, assim, sabe? Então é uma música que eu pego referências na mitologia. É uma canção que eu tenho muito orgulho, né, de ter feito.
Então foi assim que nasceu H2 Olhos d'Água, composição de Marcos Catarina, que ouviremos com o próprio criador.
Desenhou-se dois olhos sobre um raso leito do rio. Era um feito de contos e sonhos, emanava da alma ribeirinha. Tornou-se cada vez mais profundo, buscava aconchego. Fumem leve e natural, curso d'água guarda memória ancestral. A terceira margem do rio marca dos seus pés no chão. Sopro primordial da vida, vida que habita nossa imaginação. Da terceira margem do rio, marca dos seus pés no chão. Sopro primordial da vida, vida que habita nossa imaginação. Das nossas manhãs, de mananciais cristalinos, rio de tantos caminhos, lava os olhos d'água dos meninos. Homem, rio, menino, quantas águas tão destinos. Rio que toca o homem, menino que toca o rio, sorrindo. A terceira margem do rio marca dos seus pés no chão. Sopro primordial da vida, vida que habita nossa imaginação. Da terceira margem do rio, marca dos seus pés no chão. Sopro primordial da vida, vida que habita nossa imaginação.
Maravilha!
ouvimos H2 Olhos d'Água, composição e interpretação de Marcos Catarina. Esta faixa faz parte do CD Leve de Marcos Catarina, lançado em 2018.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo, retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Nova Tropical FM de Votorantim, São Paulo, Novidade FM de Capim Branco, Minas Gerais, Ondas Verdes Web Rádio de Japeri, Rio de Janeiro, Panorama FM de Custódia, Pernambuco e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e Então Foi Assim, .com.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao cantor e compositor mineiro Marcos Catarina, que estará conosco durante todo o programa, revelando as histórias de como foram criadas as suas canções. É o caso de Logo Ali, composta em parceria com Vander Lee e Ray Medrado. Você lembra?
Não custa me avisar a hora de chegar. O susto pode me matar.
Em entrevista me concedida em 3 de agosto de 2019, Marcos me contou a interessante história de Logo Ali. Mas antes disso falou que o que o inspira são os incômodos da vida. Marcos Catarina, o que é que te inspira?
A minha inspiração, ela passa por vários aspectos, assim, mas sobretudo situações do cotidiano, né? Sentimentos, coisas que me... Geralmente, minha inspiração vem de incômodos, né? Eu vejo uma situação, às vezes situações assim, não muito boas, né? De injustiça, de situações de desamor, assim, e aí a gente entra em reflexão e aquilo gera alguns incômodos. E desses incômodos surgem ideias, assim, ideias de superação, né? Então eu venho sempre dessa ideia da superação. Às vezes um momento de dor, para mim, é um momento inspirador. Uma dor de uma perda, uma dor de uma desilusão amorosa, assim, um momento que gera uma inspiração maior do que os momentos de muita alegria, né? Quando a vida está muito boa, eu falo, deixa quieto, nem tenho muita preocupação, assim. Vem inspiração também, quando está tudo muito bem. Mas quando tem uma situação mais limite, eu sou mais tocado por inspirações, assim, de vários tipos.
Marcos Catarina, Logo Ali, que é uma composição sua feita em parceria com Vander Lee. Tem história?
Essa história, essa canção é uma canção póstuma. Na verdade, ela é minha, do Vander Lee, de Ray Medrado. Na época da passagem do Vander Lee, em 2016, pra gente foi um choque muito grande, sabe? E eu fiquei daquela, assim, fiquei muito bloqueado, assim. Eu fiquei muito bloqueado, assim, em compor. Não, porque era muito forte, então tudo que eu ia falar, ia para aquilo, para aquela dor, né? E ali eu fiquei um pouco assim, reticente. Aí um dia, andando pelo bairro de Santa Teresa, ali no bairro do Museu do Clube da Esquina, encontrei com o Ray, já conheci o Ray há um tempo, que é um amigo comum meu e de Vander Lee, muito amigo mesmo de Vander Lee. A gente conversando, ele falou, Vander Lee teve lá em casa um dia. Olha só, e logo é o fim do mundo ali, não custa me avisar. Falei, ele fez esse pedaço de música, vamos terminar isso? Ele fez só essa parte, a parte B, a gente ia voltar depois para fazer. Você quer terminar comigo? Porque isso tá parecendo um refrão. Vamos tentar, vamos fazer o A, né, e colar esse refrão. Eu achei lindo, na hora que ele me mostrou a melodia, eu falei, do refrão, eu falei, pô, deixa comigo, bora. Aquele bloqueio que eu estava, isso tinha um mês, né, setembro de 2016, tinha um mês quando ele tinha morrido, e a gente tava indo aquela coisa, aí eu falei, aquele bloqueio, assim, acho que deu uma, com o raio me ajudou nesse sentido. E essa canção, ela faz parte disso, né? E aí nós terminamos a canção falando justamente da questão do tempo e do espaço, né? Que a relação tempo e espaço mostra uma reflexão sobre a nossa vida aqui, que é passageira mesmo, né? O tempo e o lugar que nós estamos, né? Nessa passagem. Aí logo ali, tempo e espaço. Aí nós fizemos uma canção bem interna que me ajudou nesse processo de luta e luto, né? E aí, na hora de selecionar as canções pro disco, ela tem que entrar e tal. Nossa, tá aí, ficou linda. Processo de cura, de aceitação, né? Porque a gente entende que a vida é passagem. Mas quando acontece muito próximo, com um ente querido, você questiona Deus, você questiona tudo, né? É um momento de questionamento. Então essa música me ajudou nesse sentido, assim. Ela não dá a resposta, né? Ficou muito um sentimento ali, muito bonito nessa canção. E eu achei legal, que foi um processo de cura, imagino, do Rai também, que é um amigo próximo, né? E a gente acabou fazendo um registro bonito dessa canção.
Então foi assim que nasceu Logo Ali, composição de Marcos Catarina, Vanderly e Rai Medrado, que ouviremos na interpretação de Marcos Catarina.
Não custa me avisar a hora de chegar. O susto pode me matar. Se você sair correndo, eu vou atrás. Vou atrás. Vou atrás. E logo eu fumo ali. Não vale adiantar. Melhor você se redimir. Não custa me avisar. A hora de chegar, e o susto pode me matar. Se você sair correndo, eu vou atrás. Vou atrás. Vou atrás. E logo é o fim do mundo ali. Não vale adiantar. Você se vê de mim, não custa me avisar. O tempo pode nos mostrar, e nunca devemos dizer não. De nada vai adiantar. Se você sair correndo, vou parar. Seu lugar sem parar, seu lugar, e logo é o fim do mundo ali. Não vale adiantar. Melhor você se redimir. Não custa me avisar. Pode nos mostrar, e nunca devemos dizer não. De nada vai adiantar. Se você sair correndo ou parar, seu lugar sem parar, seu lugar. Melhor
maravilha! Ouvimos logo ali, composição de Marcos Catarina, Vanderly e Rai Medrado, na doce voz de Marcos Catarina. Esta faixa também faz parte do CD Leve, lançado em 2018.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao cantor e compositor mineiro Marcos Catarina, irmão de Vanderly e de Ivânia Catarina, referências da música de Minas. Marcos está nos acompanhando por todo o programa, revelando as histórias de como foram criadas as suas composições. É o caso de Sansões, inspirada num amor que se sublimou e se transformou em amizade. Você lembra?
Tive a ilusão do amor estar bem do seu lado quando a solidão.
Em entrevista a mim concedida em 3 de agosto de 2019, Marcos me contou a interessante história de Sansões, mas antes disso falou de seu processo criativo.
Marcos Catarina, vamos falar então de processo criativo. Como é que as canções chegam até você, sensibilizam você e se transformam numa obra de arte?
Ah, tem várias experiências, né? Mas uma experiência muito interessante, certa vez eu estava viajando, né, com a minha companheira e uma voz falou no meu ouvido uma melodia, assim. E eu identifiquei a voz, falei assim, essa voz é do Milton Nascimento. Eu ouvi a voz do Milton sussurrando uma melodia no meu ouvido. E eu achei aquilo curioso, falei, é o Milton. E aí você não ouve de novo, né? Mas eu fiquei com a melodia. Aí eu peguei o celular, registrei, cantarolei a melodia. E fiquei doidinho pra voltar pra casa, pra sentar no lugar, a gente tava na rua, né? Num lugar meio complexo. E aí eu cheguei em casa, a canção saiu com 2 minutos, assim, a letra, tudo... Mas tem momentos que é na transpiração mesmo. Eu tenho lá alguns rascunhos, sempre tem rascunhos, né? Aí eu falo, não, eu tô precisando de uma música pra compor, quero um samba. Aí eu já tenho ali eu sempre uma gaveta com algumas ideias que a gente vai recolhendo. E ali é a hora da transpiração, né? Que você sente. Eu ainda acredito que o processo de compor é muito mais transpiração, né? A gente tem essa voz que às vezes vem, às vezes não vem. Mas esses 99% de transpiração é que vão definir, talvez, o êxito do trabalho, né? Você preparar um belo arranjo, achar uma harmonia bacana, né? Vestir aquela melodia de uma forma que ela fique agrade, que agrade você primeiro, né? Mas também agrade o público. Essa coisa da transpiração, né? Que muitas vezes você não tem tempo, né? Você está fazendo show, não é a hora que você consegue compor. Você compõe... Mas aí, às vezes, é uma ideia. Você está no camarim ali para fazer um show e você tem uma ideia. Você, poxa, não dá para desenvolver agora, mas ali você guarda aquela ideia. Hoje a gente tem recurso, né? Gravador, tá à mão. E é muito legal, porque eu reviro minhas memórias. E ali eu acho o fragmento... Poxa, é como se fosse me revisitar. E aí é a hora que eu pego aquilo... E semana mesmo aconteceu isso comigo. Eu tinha sonhado com uma música e anotei no papelzinho. Aí fui lá arrumar minha mesa, assim, aí saiu o papelzinho, assim, e falou, olha... Aí sentei ali, tive vontade de terminar aquela música, né? Mas nasce de um rascunho primeiro e depois... de um momento que você se dedica, né? Eu acho que aí tem que parar e pensar e aí já tem um processo de maturação, de racionalização, e que não é fácil, assim. Não. Acho que a inspiração é uma força que vem do entusiasmo que mora dentro de todos nós. Acho que não é só os artistas, mas todos os seres humanos têm esse poder criativo, mas muitas vezes a gente não tem esse tempo da transpiração, que é a hora que a coisa... É a hora que você insiste ali de pegar o violão e repetir, tentar mudar o tom e tentar achar a melhor forma para aquilo. E às vezes na simplicidade mesmo, né? Dependendo da ideia. Então, eu acredito muito no trabalho.
Marcos Catarina, Sansões, uma composição só sua, tem história?
Tem uma história. Menina, é uma história de desilusão, uma história de amor e desamor, né? Eu tinha uma época, eu tinha uma paixonite de adolescência, assim, lá no ensino médio. A menina, ela era muito tímida, e eu também. Eu era uma adolescente muito tímida, extremamente. E ela também. Não vou falar o nome não, porque... Mas essa garota... E a gente, muitos anos depois, já... oito anos depois, a gente foi se reencontrar. Ela já, uma mulher feita, já tinha filho, já tinha casado. E eu, na hora me veio aquela imagem daquela menina, adolescente ali, que a gente era, tinha aquela paixonite ali, mas não ia pra frente, porque eu era muito tímido. E eu já não era mais tão tímido, e nem ela. E a gente resolveu, se encontrou, e a coisa deu certo, assim, a gente... Mas só que parece que foi um túnel do tempo. A gente estava lá atrás. A gente estava com 16 anos. Já lá com 20 e tantos anos, mas com 16 anos. E eu comecei a namorar ela, assim, namorá-la, né? E a gente sempre voltando às historinhas lá do ensino médio, aquela coisa, aquele tempo bonito, saudoso. E quando a gente começou a ver que a coisa estava indo, assim, eu vi que a coisa estava começando a ficar séria, eu comecei a pensar e algumas desilusões, assim, com relação a isso. Ela já não era aquela pessoa. E nem eu. Então ela tinha uma expectativa de mim, eu tinha uma expectativa dela, e nenhuma das expectativas correspondia. Enfim, tristeza, né? É uma frustração amorosa, assim, essa canção. São sonhos, desilusões, harmonias. Tive a ilusão do amor estar. Poxa, eu achava que o amor estava ali, mas na verdade era só uma ilusão do passado, uma fotografia da memória. Aí quando essa música foi numa sentada, e aí foi no dia que eu cheguei para ela e falei, olha, achei que eu estava apaixonado por você, mas era uma história lá de trás que eu trouxe ela de volta à tona, mas é uma história que não tem o menor pé, não é firme, não tá aqui fincada no presente, no agora, no quem nós somos e tal. Aí nós dois choramos, nos abraçamos, somos amigos até hoje, né? Assim, não é aquela amizade que encontra todo, mas assim, sempre quando encontra, um recebe o outro muito bem, mas que era uma coisa do passado. E aí nasceu essa música nasceu assim, nesse dia que eu tomei a iniciativa de que a nossa história ali, do romance, não tinha que seguir adiante, né? E aí foi uma... Eu gosto dessa música, porque eu acho que foi uma coisa legal que eu fiz, né? Nem sempre as coisas são legais nesse campo amoroso, né? Nem sempre a gente encerra a situação de uma forma... em que você vai encontrar o outro sem mágoa na frente. Com ela foi super de boa, tinha que se encontra e não tem coré-coré assim. E eu acho que essa canção me ajudou nisso.
Então foi assim que nasceu Sanções, composição de Marcos Catarina, que ouviremos com o próprio criador.
Tive a ilusão do amor estar bem do seu lado quando a bateu a porta sem deixar nenhum recado. Fotografei você num livro da minha memória. Hoje eu sei que a vida se esvaiu da nossa história. Agora o que é que eu faço? Desilusões, harmonias.
deixar nenhum recado. Fotografei você no livro da minha memória. Hoje eu sei que a vida se esvaiu da nossa história. Agora o que é que eu faço? Estou todo em pedaços, a poeira do tempo cobriu todos os meus cacos que são sons. Desilusões, fantasias são sons. Desilusões.
Maravilha! Ouvimos Sansões, composição e interpretação de Marcos Catarina. Esta faixa também faz parte do CD Leve, lançado em 2018.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor mineiro Marcos Catarina. E a música da vez é Um Rio Chamado Tempo, feita em parceria com Ravel, que faz uma comparação entre o tempo e o rio. Você lembra?
Na cosmogonia da canção, primazia da palavra chão.
Em entrevista me concedida em 13 de agosto de 2019, Marcos Catarina me contou a interessante história de Um Rio Chamado Tempo. Um Rio Chamado Tempo, que é uma composição sua feita em parceria com Ravel. Tem história?
Não, tem uma história bonita. Eu sempre tive uma conexão com Teresina, né? Certo dia, um amigo meu de Teresina, Rômulo, né? Ele falou comigo, tá indo um amigo meu morar em Belo Horizonte, um compositor aqui de Teresina, você podia receber lá em Belo Horizonte? Aquela coisa da pessoa que chega na cidade, não sabe o que fazer, né? Tava indo morar lá, que a mulher tinha passado num concurso. Aí o menino foi lá em casa, e aí começou a me mostrar as músicas, um compositor bom, sabe? Assim, uma coisa assim com sotaque. Eu já tenho um encantamento pelo sotaque nordestino, mas ele tinha uma coisa moderna, assim, na levada, uma pegada pop, uma onda bem brejeira e pop ao mesmo tempo, assim. Eu falei, pô, gostei desse cara. E nós ficamos amigos. Começou a frequentar a minha casa, eu ia lá nos lugares que estava tocando. E um belo dia ele falou, Marcos, vamos fazer uma música. Aí eu estava fazendo essa letra. Eu estava fazendo uma letra, Um Rio Chamado Tempo. Na verdade, eu chamava Rio Tempo, que eu fazia uma comparação entre o tempo e o rio. A partir daquele verso conhecido, o tempo é como um rio, a mesma água nunca poderá ser tocada duas vezes da mesma maneira. Eu estava com essa expressão, que é um dito de um filósofo. Eu estava com esse tema na cabeça. Tinha um tema. Eu falei, vou dissertar sobre isso. Rio, tempo. A relação entre rio e tempo. Tempo é sempre relacionado ao rio. Isso ali no chat ali com ele. Aí ele falou, Marcos, pô, a gente já foi na sua casa um monte de vezes, a gente nunca fez uma música. Eu falei, toma. Sim, 5 minutos, eu mandei pra ele pelo Facebook, lembro, o chat do Facebook. Aí ele falou assim, ele tomou um susto, né? Assim, e aí ele leu e já gostou, assim, do lado, não mexeu em nada.
passou, na hora que deu, isso era meio-dia, na hora que deu meia-noite, ele já mandou uma gravação, que ele tem um estúdio na casa dele, já mandou a gravação com a harmonizada, a música arranjada. Eu falei, poxa, aí já bati o ouvido, falei, tá aí a canção. E é uma canção, que é uma canção, quem gosta, pô, como é que o cara vai colocar uma palavra, a música começa assim, na cosmogonia da canção, primazia da palavra chão, reza sua lenda, toca sua mão, ferem suas vistas, congadas de fé e paixão. Aí ele falou, esse negócio tá meio parecido com o Clube da Esquina, né? Ele falou assim, aí eu falei, é por isso que eu tô fazendo essa parceria com o Nordestino. Aí ele deu uma outra leitura pro negócio, assim, o negócio, essa história muito curiosa. E depois eu fui dar o nome, Um Rio Chamado Tempo, também aí... trazendo para essa questão do Guimarães Rosa também, que é caro pra gente.
Então foi assim que nasceu Um Rio Chamado Tempo, composição de Ravel e Marcos Catarina, que ouviremos com Marcos Catarina.
Na cosmogonia da canção, primazia da palavra chão, reza sua lenda, toca tua mão, ferem suas vistas, com gatas de fé e paixão. As lembranças que navegam das nascentes ao sertão, rio, tempo dos homens, carregam sonhos em seu lugar. As lembranças que navegam das nascentes ao sertão, rio, tempo dos homens, carregam sonhos em seu lugar. Tempo, sua lira é embarcação. Rio, sua sina, vida em oração. Faz suas marcas, rasga este chão.
Maravilha! Ouvimos Um Rio Chamado Tempo, composição de Ravel e Marcos Catarina, com Marcos Catarina.
Marcos Catarina, para nossos ouvintes que não conheciam o seu trabalho, que estão extasiados com a sua obra, querendo conhecer mais, você tem um site, você está nas redes sociais, suas obras estão nas plataformas digitais?
Sim! Meus discos, né, tanto Entre Canções, O Leve e outras músicas também, estão nas plataformas do Deezer, né, no iTunes, no Spotify, podem baixar, no YouTube também você encontra meu trabalho.
Eu tenho uma página no Facebook, onde eu estou todo dia colocando conteúdo, colocando música, colocando agenda de trabalhos também. Tem também meu telefone de contato, né, em Belo Horizonte, né, 31 985 25 3468, né, para shows, bate-papos também. Meu e-mail, né, de produção, né, que é marcoscatarinojosé@gmail.com. Pode me procurar também. E em todas as redes sociais, Instagram, Marcos Catarina Oficial, estamos também, tem meu perfil no Facebook, Marcos Catarina. Todos quiserem comunicar comigo, sou eu mesmo que respondo, e estou lá, sempre disposto a interações.
Marcos Catarina, muito agradecido, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no projeto. Agradeço a sua generosidade em abrir o seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ah, eu que agradeço, eu acho um tesouro isso que você produz, né, que é o Então Foi Assim, porque além de ser uma fonte de pesquisa inexorável, inesgotável, né, é uma obra de memória da música popular brasileira. É um retrato do que é produzido de mais belo dentro da canção. E isso só abre a porta para a canção. Então, músicas que eu já gostava, a partir da leitura dos seus livros, né, e da audiência dos seus programas, a gente passa a ter um vínculo afetivo. E a canção é isso. A canção é o vínculo. Quando ela se torna parte da gente, né? Ela como se ela passa a ser uma amiga, né? Então parece que o que você faz é fazer com que as canções se tornem mais amigas da gente. Elas já são amigas, né? Mas agora são íntimas, amigas íntimas, né? Isso é muito bom.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Esse programa tem o apoio cultural da FENAIC.